Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei da glória, labalabalabaxéia, surianda, lalabahaia, suribicanda, lalabaste. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, clamando agora pelo teu poder, Senhor, que já está neste lugar, Senhor. Eu clamo a ti mais uma vez, Senhor, que o teu óleo seja derramado agora sobre, Senhor, cada cabeça que aqui está, Senhor. Que o teu Espírito maravilhoso fale conosco, Senhor. Nos encha de alegria agora, Senhor, com esta palavra maravilhosa, Senhor. Pai, que o teu poder, Senhor, nos envolva agora, Senhor. Envolve-nos, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, Senhor. E que neste momento, Senhor, a tua igreja seja edificada, Senhor. A minha vida seja edificada pelo teu poder, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Rei, para que seja exaltado e glorificado o teu nome, Senhor, para todo sempre neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como as coisas de Deus são maravilhosas, né? Nós viemos aqui pela manhã na reunião de oração, que foi tremenda, né? Reunião muito gostosa, reunião cheia do Espírito Santo de Deus, e Deus falou comigo a respeito desta palavra aqui. E obviamente, irmãos, Jesus estava falando ali àquelas pessoas que estavam ao redor dele, religiosos, né, saduceus, fariseus, escribas e também os leigos que estavam ali ao redor do Senhor, e ouviam a palavra do Senhor, e Jesus estava ali explanando aquilo que era a obra dele mesmo, né? Aquilo que ele veio fazer. E esta obra, obviamente, irmãos, ela teve um grande efeito espiritual naquele momento, teve um grande efeito espiritual ontem, e está tendo um grande efeito espiritual nas nossas vidas hoje, porque esta mesma obra ainda está de pé. E é interessante, irmãos, é interessante porque a palavra de Deus, ela é tão profunda e ela é tão completa que ela se realiza diariamente nas nossas vidas. Se você olhar para a Bíblia, você que conhece a palavra de Deus, você que tem discernimento espiritual sobre a palavra de Deus, eu creio que você vive a Bíblia e você vive as coisas que estão na Bíblia diariamente, para que as coisas do Senhor sejam manifestas a cada momento em você. Nós vemos aqui Jesus explicando que ele veio, na verdade, para os judeus, né? Então, né, a parábola, né, a analogia que Jesus usou para explicar ali essa questão, ele disse ali que ele veio, que era um rei, né, que tinha ali uma festa de casamento e ele tinha os convidados, representando ali que Jesus é o rei e que os judeus eram aqueles que eram os convidados para a grande festa espiritual que Deus tinha ali prometido e tinha prometido ao povo judeu, ao povo de Israel. É uma promessa de Deus desde Abraão, né? Desde Abraão Deus já havia dito, né, que de Abraão nasceria um povo, Abraão seria pai de uma nação santa, de uma nação que seria dirigida por Deus, diferentemente das outras nações que eram dirigidas por qualquer coisa, ou seja, pelas trevas. Mas o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser dirigido pelo próprio Deus, chamado de povo santo e chamado também de povo de Deus. E a Bíblia diz que esses convidados, cada um deu uma desculpa. Esses convidados para a festa de casamento, cada um deu uma desculpa e cada um recusou o chamado, recusou o convite. E depois os servos se chegaram a esse rei e disseram: olha, os seus convidados não quiseram vir. E obviamente representando também a recusa, a rejeição de Jesus Cristo pelos judeus. A rejeição do Filho de Deus pelos judeus, né? Que gerou sobre nós a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Gerou sobre nós, né, a extensão do convite. Né, conforme esse rei falou, ele falou: então vocês vão pelas estradas, pelas encruzilhadas, e vocês todos que encontrarem ali, chamem para a grande festa, porque a festa já está pronta. E nós fomos esses convidados, né, que não éramos eleitos, não éramos ali as pessoas pelos quais Deus tinha determinado a sua bênção, mas nós também fomos chamados, nós também fomos convidados. E eu creio que você que está aqui aceitou esse grande convite do Senhor. De estar ali, né, vivendo ao lado dele, de estar ali sendo regido, né, pelo rei, por aquele Senhor que comanda todas as coisas, por este Senhor, que é o Deus de toda a terra, aquele que comanda e estabelece todas as coisas. E é muito importante, irmãos, você entender as palavras desta parábola, porque não é só, não termina, a parábola não termina nessa história interessantíssima e maravilhosa que Deus nos deixou. Essa parábola ela é muito mais profunda do que talvez uma simples representação daquilo que Jesus fez nesta fase, ou melhor, naquela fase, naquele momento que ele estava vivenciando ali. É interessante também ouvir a palavra de Deus quando o Senhor Deus deu a seguinte ordem: vão pelas estradas e convidem os bons e os maus. Está, né, escrito aqui, né? Convidai, ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Isso representa, irmãos, representa claramente, né, que nós fomos um desses também, nós não éramos dignos. Jamais seríamos dignos de Deus, jamais seríamos dignos do Senhor, porque verdadeiramente aquele que, né, no passado viveu uma vida fora de conhecimento do Senhor, jamais mereceria Deus. Nós, pela misericórdia do Senhor, fomos chamados para encontrarmos o Senhor Deus Todo-Poderoso, e entrarmos num lugar onde Deus tem preparado grandes coisas para nós,
que é esse grande banquete espiritual que Deus está dizendo nesta palavra. E nesta palavra, bons e maus se encontrando, né? Neste lugar, bons e maus se encontrando com o Senhor Jesus, no lugar onde o Senhor tem preparado para que nós possamos conhecê-lo e ouvir a sua voz. Hajam grandes transformações, hajam ali manifestações do Espírito Santo de Deus. E aquele que pecava, não peque mais. Aquele que blasfemava, não blasfeme mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele, né, que tinha, não tinha perspectivas na sua vida, que tenha grandes esperanças, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor está ali ainda, cuidando de nós, preparando ali, sim, aleluia, a nossa vida espiritual, para que nós possamos atingir, né, no dia derradeiro, que está ali no livro de Apocalipse, quando a noiva casa com o noivo, representando aqui, né, o final dessa história, desta parábola, né, quando a noiva casa com o noivo. E você sabe quem é a noiva e você sabe quem é o noivo. Se você não sabe, você vai saber. Mais para frente um pouquinho você vai saber. Entendemos também, irmãos amados, que existem pessoas que serão chamadas e virão. Que serão chamadas e entrarão nas bodas do Cordeiro, estarão ali, né, tentando usufruir daquilo que Deus ali tem planejado para as nossas vidas. Mas compreenda e entenda que quando você entra na presença de Deus, que quando você entra na presença do Altíssimo Senhor, existe uma necessidade, e uma necessidade de transformação. Existe uma necessidade de que o seu povo tenha uma nova vida, novos pensamentos, um novo coração, para que nós possamos ser dignos dele. Conforme diz a palavra do Senhor, o Senhor Deus nos orienta, o Senhor Deus sempre orientou o seu povo, o Senhor Deus quantas vezes falou através de Moisés, quantas vezes o Senhor falou através do apóstolo Paulo, orientando a sua igreja de como proceder, e o Senhor Deus inúmeras vezes disse a Moisés: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. E o Senhor Deus disse, né, também, que sem santificação ninguém verá a Deus. Então existe uma necessidade de que nós estejamos buscando e buscando e buscando a Deus, convertendo cada dia, a cada momento, o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Existe essa necessidade, porque se Deus é santo, se Deus é santo, para que nós possamos entrar na presença dEle, nós precisamos entrar em santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É simples, porque Deus é santo. Porque Deus é santo. E quantas pessoas têm buscado Deus? Quantas pessoas têm buscado o socorro de Deus? E têm agido de forma leviana em relação ao nosso próprio Deus? Buscar a Deus é uma obrigação. Buscar a Deus está no coração de Deus. Existe uma palavra que Deus diz, né, na Bíblia algumas vezes, quando o Senhor fala que o seu povo deve clamar a Ele. Deve clamar a Ele. E um clamor, irmãos, não é uma simples busca. Eu olho a palavra do Senhor e eu procuro muitas vezes, já falei para algumas pessoas, eu procuro muitas vezes, quando eu leio a palavra do Senhor, e muitas vezes quando eu tento extrair a profundidade necessária desta palavra, eu vou ali na língua original e procurar o que aquela palavra verdadeiramente diz, ou no hebraico, né, ou no aramaico, ou no grego, né, porque existem hoje ferramentas que disponibilizam isso. Então eu vou lá e procuro ver o que significa esta palavra, como é que essa palavra foi traduzida e qual é a profundidade dessa palavra original, para que a gente possa extrair assim o verdadeiro poder daquela palavra. Quando o Senhor fala, clama a mim, o Senhor Deus, na verdade, está querendo que nós estejamos buscando socorro nele. Socorro. Socorro do Senhor. E quantas vezes o Senhor Deus diz que Ele vai responder? Clama a mim e eu responderei. E te mostrarei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. Existem palavras reveladoras, irmãos. Existem palavras que revelam, né, o caminho que nós devemos, né, agir, como nós devemos agir e o caminho que nós devemos seguir para que nós possamos verdadeiramente ter um contato pleno com Deus, para que nós verdadeiramente possamos ter momentos especiais com Deus, momentos de conforto espiritual, momentos de alegria, momentos de paz e momentos, irmãos amados, né, que aquilo que Deus é, que aquilo que representa a nós se materializa através de uma comunhão que Deus deseja ter com um homem, que Deus estabeleceu com o homem na criação, quando Deus visitava o homem todos os dias, na virada do dia, conforme diz a palavra, para conversar com Adão. Deus deseja isso. Deus continua desejando isso. Deus continua querendo ter comunhão contigo. Mas os passos que você deve seguir também ainda estão de pé. Assim como a vontade de Deus está estabelecida e persiste e persistirá até o último dia, nós também temos que cumprir tudo aquilo que Deus falou até o último dia, para que nós possamos atingir o coração de Deus e ter momentos especiais com Deus. Deus quer ter momentos especiais contigo, meu irmão. Deus quer ter momentos maravilhosos contigo, né? E você talvez esteja pensando assim: não, mas isso é impossível. Não, é muito difícil isso acontecer. Isso é mentira das trevas ou do diabo. Isso é mentira daquele que quer te afastar de Deus e quer te roubar da presença do Senhor, que quer te tirar aquilo que é mais precioso na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus, falando contigo, te conduzindo, te ensinando, né, te fazendo lembrar de tudo aquilo que você deve saber, conforme diz a palavra do Senhor. E Satanás tem tido êxito, porque Satanás tem cegado as mentes e os corações, e Satanás tem iludido as pessoas, achando, né, dizendo para essas pessoas que essas pessoas elas não são capazes, ou que essas pessoas não podem, ou que essas pessoas não conseguirão, porque é muito difícil. Não é assim. Deus tem um chamado. Deus te convidou. Deus te convidou. E ninguém pode impedir com que uma obra de Deus aconteça na tua vida. Satanás, ele pode levantar uma barreira do tamanho das muralhas de Jericó, que eram imensas e espessas. Mas nada disso vai adiantar. Nada disso poderá destruir aquilo que Deus tem planejado para a tua vida. Antes, as muralhas ruirão e ruirão sempre. Todas as vezes que Satanás se levantar com muralhas, todas as vezes essas muralhas cairão, por causa do poder de Deus e por causa da palavra irresistível do Senhor e da promessa irresistível sobre a tua vida e daquilo que Deus tem preparado para você, que ninguém jamais conseguirá discernir, né? O presbítero Cristiano falou aqui de bênçãos tal, indescritíveis. Existem coisas que são indescritíveis que Deus tem para te oferecer. Às vezes eu fico pensando, hoje já falei, vi aqui pela manhã, foram momentos muito especiais para mim. Foram momentos muito especiais, porque eu estava na presença de Deus, senti a presença do Senhor, Deus falou comigo, Deus me orientou hoje pela manhã, Deus alegrou o meu coração de ver a igreja, né, com muitas pessoas vindo buscar o poder de Deus, né? Muitas pessoas ali se aprofundando naquilo que gera bênção, se aprofundando naquilo que gera comunhão, se aprofundando naquilo que faz a diferença, que faz a diferença nas nossas vidas. E não adianta você tentar seguir um outro caminho. Não adianta você tentar seguir um outro caminho que não seja aquele caminho que Deus determinou para que você o encontre e para que você tenha comunhão com Ele. E é interessante, irmãos, porque em determinado momento, o rei, aquele homem que estava oferecendo aquele banquete, encontrou uma pessoa ali, E ele disse assim: entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Preste atenção, maus foram convidados, maus entraram na festa, mas tinha um, apenas um, que não tinha as vestes nupciais. Entendemos, irmãos, que aqueles que entraram se transformaram, que aqueles que entraram, né, tiveram a sua vida modificada para que tivessem ali, para que recebessem ali vestes brancas, para que recebessem ali vestes novas, representando ali a purificação das suas vidas, representando ali que aquelas pessoas estavam à mesa com Cristo, estavam à mesa com aquele Senhor, e aquele homem, o rei, disse, né, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, estavam ali na presença dele, preparados para celebrarem ali junto com o rei, para celebrarem junto com aquele homem, né, ali, né, as bodas de casamento, as festas de casamento, para celebrarem ali a cerimônia de casamento, para compartilharem com o rei as coisas maravilhosas dele. Estava falando hoje, pela manhã, e eu falava assim, né? Aquilo que Deus me falou, eu falava aquilo que Deus me falou, porque aquilo que Deus me falou, eu comentei aqui, quando o Senhor falou assim para mim: olha, esses vieram para o banquete da manhã, esses vieram para o banquete estabelecido, né, para aquela celebração que estávamos aqui, onde estávamos aqui reunidos pela manhã. Esses vieram para o banquete, e esses vão comer do banquete, e esses vão ali se saciar pelo banquete, e esses vão se alimentar do banquete, e esse banquete, irmãos, está posto à nossa mesa, à nossa disposição, melhor dizendo, todos os dias, quando nós desejamos e queremos Deus, quando nós nos apresentamos diante de Deus, há ali algo especial do Senhor, é como se fosse realmente um banquete oferecido por Deus a nós, e há a recompensa, a alimentação, a reforço espiritual, a ali manifestação daquele, né, que está ali oferecendo o banquete, conforme o presbítero Leonardo disse aqui, né? É uma grande festa, e quem recebe o presente são os convidados, né? Você foi convidado para estar aqui hoje à noite, e você veio para esta festa. E você veio, e você está na presença do Filho de Deus. Porque o Senhor Jesus está aqui, irmãos. É inequívoca a presença dEle. É indubitável. Não existe dúvida de que o Senhor Jesus está aqui. É indubitável, simplesmente porque a palavra dEle garante isso. Simplesmente porque Deus falou que seria assim. Simplesmente porque Deus determinou que seria assim. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, disse Jesus, ali eu estarei. Isso garante a presença do Filho de Deus neste lugar. Então existe um banquete preparado. Então existe algo do Senhor preparado, para que nós possamos usufruir, para que nós possamos, né, nos alimentar, para que nós possamos exercitar ali a nossa fome espiritual de Deus, exercitar a nossa fome espiritual de Deus. E é, irmãos amados, algo muito interessante, porque, né, vim pela manhã, vim agora à noite e ainda estou faminto, e ainda estou faminto de Deus, e ainda estou faminto do Senhor, e ainda estou desejando as coisas grandes dEle, e ainda estou desejando me alimentar mais e comer mais, e comer mais, e comer mais, e comer mais. E é interessante que a gente não engorda, né? É interessante que a gente se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, só fica forte. Só fica forte. Vem os músculos espirituais, vem, né, a mudança dos pensamentos, vem o discernimento, melhora a visão espiritual, a gente, né, não precisa de óculos, melhora, né, a qualidade dos nossos ouvidos espirituais, né, melhora a qualidade das nossas palavras, dos nossos pensamentos, a qualidade do nosso coração, dos nossos sentimentos, né, tudo isso por conta do alimento que Deus dá, tudo isso por conta do banquete que Deus oferece a nós, tudo isso por conta daquilo que Deus tem a oferecer ao seu povo, aqueles que estão desejosos, necessitados, né, desta festa maravilhosa. Eu sei que Deus vai me saciar hoje. Eu sei que Deus vai me saciar hoje. Já me alimentei bastante durante os louvores. Eu sei que Deus vai saciar a minha fome espiritual hoje. Mas eu sei que amanhã eu terei mais fome. E essa fome, ela terá que ser suprida de alguma forma. De alguma forma, de alguma forma. E na quinta-feira, virei comer outro banquete espiritual. Virei, mais uma vez, ser preenchido por Deus. Para que Deus possa ser glorificado em todas as coisas. Devemos compreender isso, irmãos. Não devemos dar um passo sem entendimento. Eu sempre defendo isso. O crente, ele tem que ter entendimento. E nunca fazer as coisas por ritual. E nunca fazer as coisas porque tem obrigação de fazer. Devemos fazer com entendimento, porque aí o nosso coração se alegrará. Porque aí o nosso coração, né, desejará com grande profundidade. Porque aí o nosso coração será tratado por Deus. E por aí, porque o nosso coração ser tratado por Deus, nós teremos mais facilidade. Nós teremos mais facilidade de nos encontrarmos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Né? Aí você talvez pense assim, mas é muito difícil. É difícil para todo mundo, irmãos. Está difícil para todo mundo. É difícil para mim, é difícil para você. Pastor, eu tenho muitos compromissos. Muitos têm muitos compromissos. Muitos têm muitos compromissos. Eu sei, irmãos, que muitas vezes o nosso Deus é deixado de lado. As coisas são de Deus, são deixadas de lado. E você sabe por quê? Porque está faltando discernimento espiritual. Para que você entenda aquilo que irá acontecer na sua vida quando você praticar determinada coisa para Deus. Né? Vou até falar aqui que eu falei publicamente. O presbítero Leonardo pregou sexta-feira lá no culto que nós fizemos ali na escola Filhos do Rei Leão, a irmã Ana Heloísa que está aqui. E ele tinha chegado de manhãzinha, né, acordado 4 da manhã, viajado de Sorocaba, veio trabalhar e foi lá no culto pregar. Né? Foi lá no culto pregar. E é interessante que ele falou assim, talvez eu não vá no culto hoje porque eu estou cansado, acordou 4 horas da manhã, né, irmão? Não é fácil. Veio de longe. Trabalhou e foi lá depois pregar no culto. E é interessante, irmãos, porque a plenitude foi estabelecida na vida dele. Ele foi fazer uma obra em Sorocaba. Sorocaba, né? Salte para fora. Fez uma obra lá, depois veio, trabalhou e depois foi no culto pregar. Aí eu estava, até comentei com ele assim, falou, olha, graças a Deus que você veio, porque muitas pessoas têm feito isso. Se cansam. E a escolha é sempre deixar Deus de lado. Em vez de falar assim, eu estou cansado, não vou trabalhar hoje e vou no culto. Não, fala assim, eu vou trabalhar hoje e não vou no culto. As escolhas são sempre essas. É impressionante a qualidade espiritual das pessoas, né? Porque as escolhas são escolhas. Por que não falar assim, hoje eu não vou trabalhar porque eu tenho que ir no culto e eu estou cansado? Por que não essa escolha? Qual é o motivo da escolha ser sempre deixar Deus de lado? Qual é o motivo? Qual é o motivo das pessoas sempre decidirem dessa forma? É impressionante a decisão. Ah, eu cheguei, tive uma noite ruim, vou trabalhar, mas não vou no culto hoje à noite não, que eu não vou aguentar. Por que não ficou dormindo durante o dia, faltou no trabalho e veio no culto à noite? Por quê? Por que a decisão não é essa? Por que as pessoas estão decidindo errado sempre? Por que as pessoas estão colocando sempre Deus em segundo plano? Por que as pessoas estão deixando Deus entristecido todas as vezes? Aí deixa eu falar para você claramente agora, que eu não estou defendendo que você falte no seu trabalho. Muito pelo contrário, o seu trabalho é bênção de Deus, você tem que honrar o teu patrão, assim como você tem que honrar a Deus, então venha nos dois. Assim como você tem que honrar o seu patrão, você tem que honrar a Deus. E assim como você tem que honrar a Deus, você tem que honrar o seu patrão. Mas as pessoas... Estou falando com tanta ênfase isso, irmãos, é para que você compreenda que as pessoas não estão discernindo as suas decisões. Que as pessoas não estão discernindo aquilo que é Deus. Que as pessoas não estão discernindo, né, claramente o que é vir a um culto. Por que que eu vou num culto? Por que que eu devo ir num culto? O que que vai acontecer dentro do culto? Né? Qual a diferença que esse culto vai fazer na minha vida? As pessoas não estão discernindo isso, estão decidindo errado, estão decidindo coisas que estão trazendo efeitos e consequências espirituais às suas próprias vidas e não estão percebendo, porque todo mundo pensa igual, porque todo mundo faz assim, porque todo mundo honra o homem e deixa de honrar a Deus, porque todo mundo, né, olha para as circunstâncias, se eu faltar no meu emprego, eu posso perder o emprego. Se eu faltar no meu emprego, eu posso perder meu emprego. Mas se eu faltar no culto, a pessoa pensa assim, não vai acontecer nada. Tolo. Aquele que pensa desta forma. Porque está deixando de honrar Deus por conta de uma situação que não seria impeditiva. Um simples cansaço. E nós, irmãos amados, quantas vezes não percebemos isso? Hoje, pela manhã eu falei assim, hoje à noite vai ser uma grande festa espiritual. Hoje à noite nós vamos ter uma festa espiritual tremenda. Porque nós estamos buscando isso. E Deus está atento ouvindo. E eu continuo acreditando. Eu vim aqui acreditando nisso. Quando eu orei aqui pelo início do culto, eu orei acreditando nisso. Quando estava cantando louvores, eu comecei a perceber a grande festa espiritual acontecendo. Eu comecei a perceber todo o movimento de Deus estava se manifestando neste lugar, para que a glória dele seja vista, para que a glória dele seja conhecida entre as nações. Não é, nada é por acaso, todas as tuas atitudes têm efeitos espirituais. Quando você lê a Bíblia tem um efeito espiritual, quando você ora tem um efeito espiritual, quando você vem à igreja tem um efeito espiritual, quando você abdica do pecado tem um efeito espiritual, quando você pratica o pecado tem um efeito espiritual. Comece a compreender isso. Para que a tua vida seja uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Para que a tua vida seja uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. e para que você sinta muita alegria, para que você sinta necessidade de vir ao culto quinta-feira. Quinta-feira tem culto, então eu sinto necessidade, porque lá o Senhor estará, porque lá eu vou comer do banquete, porque lá eu vou estar fortalecido, a minha visão vai melhorar, os meus ouvidos vão melhorar, né? As minhas palavras vão melhorar, os meus pensamentos vão melhorar, lá eu vou ser preenchido por Deus, porque haverá um grande banquete, mas eu preciso, Senhor, de um grande movimento. O Senhor poderá te entregar um milagre, para que a sua vida seja plena na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Existia um homem que não se converteu, e não estava com as vestes brancas que todo convidado deveria ter recebido para estar à mesa. Ou não tinha essas vestes. Certa vez, Jesus orientou e disse que nós existiria na igreja o joio e o trigo. O trigo é isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é trigo. Na igreja existiria o joio e o trigo. O joio é uma plantinha extremamente similar ao trigo. Parece trigo. Só que o trigo tem fruto. O joio é mato. E os dois nascem juntos. E aí perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, tu queres que nós arranquemos o joio? O Senhor Jesus falou assim: não, vocês não podem arrancar o joio. Porque se vocês arrancarem o joio, poderá sair algum trigo junto. E aqueles convidados não fizeram acepção de pessoas daquele homem que não estava vestido com as vestes brancas. Mas o rei, aquele que tem autoridade, aquele que conhece todas as coisas, identificou claramente um que não estava transformado, um que não estava convertido, um que não estava ali com o seu coração voltado para Deus, um que estava ali na festa sem merecer estar na festa. E o rejeitou. O rei o rejeitou. E o mandou tirar dali, porque onde ele estava era lugar de comunhão. Aonde ele estava era lugar de bênção. Aonde ele estava é aonde o rei estava, é aonde o Senhor Jesus está. E ele foi retirado dali. E o rei mandou que eles jogassem ele nas trevas. Nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa palavra aqui, eu penso que confunde muitos crentes. Esse último versículo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que são fiéis a Deus. Esses são os escolhidos. Porque todos foram chamados. Todos têm o mesmo direito. Todos foram convocados. Primeiro os da promessa. Depois os que estavam fora da promessa. Todos foram convidados. Todos têm o direito. Têm o direito de entrar na festa. Todos têm o direito de entrarem na presença de Deus. Todos têm o direito, né, de serem levados à presença do Filho de Deus, para que compartilhem a grande festa espiritual. A grande festa espiritual, que é o banquete de Deus preparado. Mas os escolhidos serão aqueles que lavaram as suas vestes, segundo ali o livro de Apocalipse. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. E estas vestes, lavadas no sangue do Cordeiro, se tornaram brancas. A Bíblia diz brancas, 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 brancas como a neve. E por estarmos vestidos de branco, por termos lavado a nossa vida no sangue de Jesus, nos tornamos dignos de Deus. Não éramos dignos, nos tornamos dignos.
conforme diz ali o Evangelho de João, no seu capítulo 1, ele diz assim: todos aqueles que receberam o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, antes criaturas, apenas criação. Depois de recebermos o Senhor Jesus no nosso coração, somos considerados filhos de Deus. Filhos de Deus, é uma grande diferença. Filho tem direito à herança. A criação não tem direito a nada. Só o filho tem direito à herança. A criação não tem direito a nada. Absolutamente nada. Né? A irmã Dayana, ela cria muita coisa lá no ateliê, né, irmã? Um monte de bonequinhas, né? E eu não sei como é que chama aquilo lá, me perdoe, irmã. Né? Mas um monte de criações ali, né? Artesanais, né? Mas nenhuma tem direito à herança, né? Se a irmã morrer, nenhuma delas vai levar nada, né, irmã? Oi? Só os filhos. Por quê? Porque é assim. É assim. A nossa vida é assim. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que a festa de casamento acontece. E a festa do casamento é entre a noiva e o noivo, obviamente, né? Não tem festa de casamento na Bíblia que é noivo com noivo, viu, irmãos? Não tem festa de casamento na Bíblia também que é noiva com noiva. Tem festa de casamento noivo com noivo. Noivo com noiva. E a noiva é a igreja. A noiva de Jesus é a igreja. E o noivo é Jesus Cristo. Por que que Jesus representa a igreja como noiva? Por que que Deus representa a igreja como noiva e Jesus como noivo? Simples. Porque a noiva se adorna para o grande dia. Se prepara para o grande dia. Porque a noiva ama o noivo. E o noivo ama a noiva. Simples. Porque a festa de casamento, eu creio que é a maior festa que um ser humano pode realizar neste mundo. É a festa mais importante, que deveria acontecer uma vez na vida apenas. É algo marcante demais. E representa algo imutável. Representa algo que deveria ser imutável. A união do homem com a mulher, para se tornarem uma só carne, conforme disse Deus a Abraão. Conforme Deus estabeleceu na sua palavra, assim é o casamento. E nós, como noiva de Cristo, desejamos este dia. E ansiamos por este dia. Queremos sim nos encontrar com o noivo, para abraçar o noivo, para nos alegrarmos com o noivo e celebrarmos com ele a nossa comunhão definitiva, aonde ninguém jamais poderá desfazer, conforme diz a palavra do Senhor, conforme diz a palavra de Deus, né, que as bodas do Cordeiro estão preparadas e a noiva, né, já chegou à presença do noivo no livro de Apocalipse. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais noite, não haverá mais dia, porque Deus nos iluminará. Ele será a nossa luz. A palavra de Deus é completa, e esta celebração é plena, ordenada pelo Senhor Jesus, e também representa a comunhão do homem com Deus. Você sabe que O pão representa o corpo de Cristo. E o suco representa o sangue de Cristo. Quando nós comemos do pão e bebemos do suco, nós estamos nos alimentando e estabelecendo mais uma vez no mundo espiritual a nossa comunhão com Deus. Tudo é muito profundo para que você despreze estas coisas maravilhosas. Tudo é muito profundo para que você não entenda estas coisas maravilhosas. Tudo muito profundo para que você não deseje estas coisas maravilhosas. Tudo é muito profundo. As coisas de Deus são maravilhosas e sempre serão. Por mais que o homem tente corromper as coisas que são de Deus, as coisas que são de Deus sempre existirão. E conforme diz a palavra dele, tudo passará, mas a palavra dele não passará, jamais passará. Nós vamos agora celebrar a presença de Deus aqui através da Santa Ceia do Senhor. Depois nós vamos orar em seu favor, em favor da sua vida espiritual. Vamos orar em favor, né, daquilo que Deus tem a oferecer essa noite a você. Afinal, nós estamos aqui num banquete, né, irmãos? Estamos aqui num banquete, preparados para nos alimentar. Preparados para nos alimentar de Deus. Preparados para sermos fortalecidos pelo Senhor. Para que os nossos olhos melhorem. A nossa visão melhore. Para que a nossa audição melhore. Para que o nosso discernimento também melhore. Quero convidar aqui os diáconos, presbíteros, para celebrarmos ao Senhor. Aleluia.